Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o podcast Segurança Legal, episódio número 13. Aqui quem vos fala é Vinícius Serafim. Hoje nós entrevistaremos o professor Pedro Rezende, da UNB, a respeito do assunto Teatro da Segurança. Esse podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br.
Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento Downpipe Consultoria.
Então estamos aqui com o professor Pedro Antônio Dourado de Rezende. Para quem não o conhece, eu vou ler um pequeno currículo dele aqui, para que a gente possa ficar ciente de com quem nós estamos falando. O professor Pedro Antônio, ele é matemático e professor no Departamento de Ciência da Computação da UNB, onde atualmente leciona. No Vale do Silício, trabalhou com controle de qualidade na Apple Computer e com as primeiras aplicações em hipertexto, em 1988. Publicou no Brasil, no exterior e na web mais de uma centena de artigos e ensaios sobre a revolução digital, software livre, criptografia, segurança na informática, evolução de programas maléficos, paradigmas computacionais e epistemologia na ciência. Assinou a coluna Segurança, Bits e Companhia no Jornal do Comércio de 2002 a 2003. Consultor para criptografia e segurança na informação em empresas, órgãos públicos e legisladores, operadores do direito e agências de fomento à pesquisa científica e à produção cultural. Coordenador do Programa de Extensão em Criptografia e Segurança Computacional da UNB, onde montou e ministra o primeiro curso de programação para infraestrutura de chaves pública ICP Brasil. Conselheiro do Instituto Brasileiro de Políticas e Direito da Informática, ex-conselheiro da Free Software Foundation Latin America, de 2006 a 2008, e ex-representante da sociedade civil no Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Seja bem-vindo, professor Rezende.
Bem-vindo, obrigado.
Então começamos aqui com a nossa primeira questão. O título do nosso podcast, como já dissemos, é Teatro da Segurança, e eu começo lhe perguntando, o que é o Teatro da Segurança?
Esse é um termo que o criptógrafo Bruce Schneier cunhou num dos seus artigos e, a meu ver, explica muito bem uma natureza bem específica e peculiar da segurança, que é o fato da segurança ser, ao mesmo tempo, um processo real, que lida com probabilidades de riscos se materializarem em danos em alguma prática habitual, que as pessoas depositam algum valor nelas, e, por outro lado, também um sentimento interno que as pessoas têm sobre se estão confortáveis, adequadas ou não, à exposição a riscos nessas atividades. Então, existe duas dimensões da segurança. A dimensão do processo, onde Sim. as probabilidades dos riscos materializar em dano ocorrem, e a dimensão interna, onde as pessoas desenvolvem seus sentimentos e percepções sobre as situações de risco. Sim. E o que o Schneier chama de teatro da segurança é uma espécie de encenação que todos estão expostos a ela, onde procura-se fazer uma ligação entre o sentimento e o processo. Esse é a minha compreensão do que o Schneier chama de teatro da segurança.
Sim.
Uma espécie de bate-bola entre o sentimento e as probabilidades de alguma coisa errada acontecerem com as nossas práticas que envolvem algum valor que prezamos.
Sim. O teatro da segurança está ligado mais então a um aspecto psicológico ou cognitivo, assim, ou
exatamente.
Ou, né, do
exatamente.
Que é a segurança.
Eu diria que é como a percepção do risco influi ou atua no sentimento a respeito dos riscos e vice-versa.
Sim, sim.
Na informática, existe um grande problema que é, muitas vezes, as pessoas tomarem o teatro da segurança como conhecimento do processo.
Sim.
Se acharem suficientemente esclarecidas sobre a situação de riscos em que estão envolvidos relativo à informática, né, a partir dos sentimentos ou das percepções que ela alimenta ou não, né, sobre os riscos que ela está correndo nessas atividades.
Sim. O senhor até, a gente, na nossa preparação aqui para o podcast, nós analisamos um artigo do senhor, que é o Modelos de Confiança para a Segurança em Informática, e nós vamos colocar um link depois ali no show notes do podcast para o seu artigo. E o senhor traz um efeito interessante, que eu acho que tem uma relação entre o teatro da segurança e a realidade, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger, né? É assim que se pronuncia, uhum, né? Que basicamente seria aqui o fenômeno no qual os indivíduos que possuem pouco conhecimento acreditam saber mais que os outros mais bem preparados, né? O senhor faz uma avaliação que isso também, dentro desse contexto, tem a ver com o teatro da segurança, né?
Certamente. Bastante. Porque o conhecimento técnico de informática necessário para ter uma boa medida, uma medida precisa da dificuldade ou da probabilidade de algum risco se transformar em dano, ela envolve muito conhecimento técnico, que nem todos dominam. E existem muitos interesses em torno do uso da informática que induzem o que tem algo a ganhar, levando as pessoas a acreditarem ou que estão protegidas o suficiente, ou que não estão protegidas o suficiente, numa situação onde as pessoas que precisam de ter alguma percepção sobre se estão numa situação adequada ou não de exposição a riscos, não têm condições de desenvolver aquele conhecimento técnico para julgarem por si mesmos se estão adequadas ou não à exposição de risco. E terminam tomando essa indução sentimental a respeito da situação de risco em que se encontram, como conhecimento real do que se passa por trás da tela, dentro do processador, no fio da rede, nas ondas eletromagnéticas, que podem lhe enganar a respeito da realidade.
O que a gente vê muito frequentemente é quando um determinado fornecedor quer vender uma solução, ele usa o teatro da segurança para criar o medo, né? Para instigar o receio.
E isso funciona muito bem porque a nossa cultura está imersa num mito de que a tecnologia é um bem em si mesmo, ela vai resolver os problemas da natureza humana de uma maneira ou de outra. É só deixar o mercado atuar que ele vai transformar a tecnologia em instrumento de solução dos problemas humanos. Uhum. O próprio Bruce Schneier tem uma frase que eu acho também lapidar, que vem ao encontro da observação dele a respeito do papel do teatro da segurança, na maneira como as pessoas desenvolvem suas práticas de uso na informática, que é a seguinte: ele diz que aqueles que acham que a tecnologia vai resolver os problemas humanos não conhecem direito nem a tecnologia, nem os problemas humanos.
É verdade.
Conhece nenhum nem outros.
A informática cria uma ilusão de transparência por conta da profusão e o enriquecimento da possibilidade de comunicação. Mas ela, ao mesmo tempo, inunda de intermediações complexas o processo de comunicação que ela mesma amplia. Quem não domina essas complexidades não tem uma percepção muito clara de onde pode ser enganado por falha ou por má intenção de alguém que se põe nesse processo de intermediação a respeito dos riscos que está correndo quando usa essa forma de comunicação para alguma atividade que lhe põe em risco. Uhum. E a tendência é todos se lançarem ao uso da informática para tornar seus processos econômicos mais eficientes.
Uhum.
Só perceber os riscos que está correndo depois que esses riscos começam a se materializar e cobrar em danos coincidentes.
Uhum. Até que as coisas de fato passem a acontecer, esses riscos são ignorados, são desconhecidos e algumas vezes são simplesmente ignorados, né? A gente não pode...
E o que há de trágico nisso é que quando esses riscos começam a mandar as contas, como no caso da fraude bancária, por exemplo, né, toda a infraestrutura de uso daquele serviço, no caso da indústria financeira, já está dependente da comunicação digital, da intermediação tecnológica dos computadores. E aí se trata de... O problema fica parecido com tentar consertar um motor ou trocar um pneu de um carro em
quando ele está andando. É. Eu tenho a impressão que nesse âmbito e a relação do teatro tem muito a ver com a influência do próprio mercado, né, que tenta, que pode tanto criar uma cena, né, ou uma encenação mais negativa para induzir a adoção de tecnologias, quanto também criar um cenário mais positivo, tentando fazer, inclusive, que uma tecnologia seja mais, ou pareça mais eficiente do que realmente é. Então, você concorda?
Exatamente. Concordo plenamente. Exploram quem atua com eficiência no mercado, quem conhece a natureza dos seus clientes e do seu serviço, explora muito bem o mito de que a tecnologia é mágica, é maravilha, e consegue vender a ideia de que novas necessidades existem a partir do mero surgimento da tecnologia, elas passam a existir, onde antes não haviam, né?
Sim.
Sem expor o custo indireto que virá com a dependência a essas novas tecnologias. E para um público que está interessado em não enxergar os efeitos indiretos porque está fascinado com as novidades, como se a inovação em si fosse uma coisa sempre boa, sem efeitos colaterais.
Eu acho... Perdão.
Uma coisa engraçada que a gente tem nesse sentido, né, é que a mesma ferramenta é utilizada em duas situações diferentes, né? A questão das estatísticas, né, para vender um novo produto, aquelas estatísticas até certo ponto manipuladas, né, professor?
Uhum.
Para demonstrar uma realidade, para tentar trazer uma realidade que não corresponde aos fatos. E a gente tem até o autor do livro The New School of Information Security, até ver o Andrew Stewart, né, ele escreve um livro... Nesse livro ele comenta bastante a respeito desse uso de estatísticas e tal, para criar situações em que justifica determinados investimentos em determinados produtos de segurança, bloqueios de ataques, etc. E aí tem até aquela situação que a gente comentou na nossa primeira conversa, em que a gente tem um ruído aí na internet de ataques, digamos assim, que não é direcionado a nenhuma estrutura em especial, mas basta a gente ligar um computador na internet e em alguns minutos a gente recebe um scam, por exemplo. E essas coisas que acontecem às milhares, né, durante o dia, elas são contadas muitas vezes cada uma como uma tentativa de ataque. E aí vem lá o fornecedor, ou vem o que está tentando vender o produto, ou aquele que já vendeu o produto e vem e coloca: ah, minha solução bloqueia ou bloqueou este mês tantas, né, mil tentativas de ataque, etc. O que não é de fato real, né?
Nem toda tentativa de, digamos, invasão, ela se configura numa tentativa de ataque. Ela pode ser apenas um ato exploratório feito de forma automática para descobrir onde seria mais fácil ou mais lucrativo investir para um ataque de fato, né?
Uhum.
Então, isso que você levantou a respeito de uso de meras varreduras como se fossem ataques é um dos exemplos de como a complexidade do cenário de riscos que a informática com a internet nos traz pode ser manipulado no teatro, nesse caso, para fazer um produto que supostamente protege o usuário de todos os riscos significativos,
uhum,
como que o valor dele está sendo inflacionado com estatística que envolve conceitos que o leigo não conhece muito bem, né? Seria a diferença de incidente para ataque, né? Um ataque é um incidente que, de fato, gera dano. Uma mera varredura necessariamente não gera dano, ele está simplesmente inspecionando uma rede para ver o que está funcionando ali. Não significa que ele vai querer entrar ou vai conseguir entrar com as respostas que ele obtém.
Uhum. Eu creio que essa questão desse ruído na produção de métricas de segurança da informação contribui muito para esse cenário de teatro, né? A gente até traz aqui num dos artigos aqui que a gente tem pesquisou para fazer esse podcast, um artigo que comenta nas inconsistências de uma cifra que os americanos colocaram lá, de que o cybercrime teria um custo de $1 trilhão por ano. E nesse artigo é colocado, enfim, uma série de inconsistências técnicas e científicas, de forma que não há como apontar um número desses, a não ser justamente para compor um cenário de teatro da segurança, né, professor?
Exatamente. Na direção de insuflar o medo para que as pessoas abracem qualquer solução mágica que seja proposta. Enquanto isso é usado como ferramenta de marketing para fornecedores de soluções tecnológicas, isso me preocupa menos do que o uso desse teatro do medo para empurrar novos regimes jurídicos desequilibrados que procuram pendurar na sociedade ou no Estado o custo de tentar fazer o controle desse dano a modelos de negócios que querem continuar subsistindo numa era em que a comunicação tende a mudar o perfil desses modelos de negócio. Né?
Uhum.
Eu vejo, por exemplo, nessa cifra de $1 trilhão, eu vejo aí a sombra da estratégia dos estúdios de Hollywood, das empresas que trabalham com intermediação de obras autorais, estúdios de pornográficos, né? A técnica que eles usam de dizer o seguinte: bem, se podemos estimar que existem tantas cópias de CD pirata sendo vendidas por mês ou por ano no mundo, então isso aí é prejuízo para a sociedade, porque se o cliente pagasse o preço cobrado das distribuidoras que têm o direito de vender, então isso geraria para a sociedade uma renda tal, geraria impostos para o governo, etc. O que não entra nessa conta, que é parte da manipulação dos números que você está citando, é o fato de que se o CD não custar R$5, custar R$30 ou R$50, menos pessoas iriam comprá-lo. Isso nunca entra nessas estatísticas.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Fraude bancária é algo parecido, né? O que ocorre de prejuízo com o socorro do Estado aos bancos, que são muito afoitos nas suas atividades que envolvem avaliação de risco, e se põem em situação de falimentar, que depois batem a porta do governo para dizer: se vocês não nos socorrerem com dinheiro de graça, nós vamos ter um caos social, porque o banco vai fechar e isso vai gerar uma calamidade que será pior do que você investir para me salvar. E assim, esses custos também, que tem a ver com imprecisão na avaliação de riscos, ou imprudência, é o chamado risco moral, né?
Sim.
Também não é contabilizado quando deveria ser. Então, a gente tem uma deturpação aí em vários aspectos, em várias dimensões da avaliação do risco que a sociedade corre ao depender tanto da informática, não?
Sim. Nessa questão, nessa cifra de R$1 trilhão, o senhor tem razão, uma das formas aqui que eles chegaram para compor essa cifra de R$1 trilhão foi justamente a questão envolvendo a relação de consumo de obras autorais, né? Ou um consumo não autorizado de obras autorais, né? Como se houvesse realmente uma ligação entre aquela pessoa que consume uma obra de forma, entre aspas, pirata, de que ela realmente compraria ou não compraria aquilo. Não há uma relação direta entre isso, eu vejo.
Em, em economês, poderia-se dizer que essa pesquisa está marotamente assumindo que a demanda por obra autoral é inelástica, né? Como é do petróleo, da comida, não vai depender do valor que é cobrado por ela.
Exatamente.
Mas, de fato, depende, né? Porque não é um bem essencial para a sobrevivência.
Sim, sim. É a questão da demanda elástica, se não me engano, é quando o preço altera a demanda, né? A variação do preço altera a demanda, né?
Exatamente.
Um outro assunto que nos interessa bastante aqui foi um termo que eu acho que o senhor cunhou até na nossa conversa anterior, que é a relação entre, principalmente no aspecto, obviamente, estamos falando sobre segurança da informação, né? Mas a relação entre o teatro da segurança e o teatro das vaidades, essa expressão que o senhor cunhou, que eu tenho a impressão também que tem a ver com o efeito Dunning-Kruger. Como é que funciona essa questão?
Existe uma interseção aí, não é? A economia é muito... A economia, a atividade econômica humana tem o correspondente ao teatro da segurança, que é o teatro das vaidades, né? Funciona mais ou menos assim. Se eu sou rico, então certamente eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro, porque eu estou mostrando que eu consegui acumular. Sim. A maneira como o dinheiro foi acumulado fica meio que escamoteada nessa lógica, né?
Sim.
Então a gente vê economistas aí errando previsões uma atrás da outra, mas sendo ouvidos como autoridade em programas de vendendo consultoria caríssima para governos, para empresas, né?
Modelos de previsão de riscos, né?
Exatamente. E o que é mais, a interseção do teatro das vaidades com o teatro da segurança na informática é pelo seguinte: com a informática, com a internet, um tipo de atividade econômica que não é bem descrita pelas teorias clássicas é a economia dos bens simbólicos. A economia dos bens simbólicos pode ser bem representada, por exemplo, pelo valor de uso de um software. Se você tem um software que é um editor de texto, que grava arquivos com os textos que você produz, com as, sei lá, PowerPoints, as apresentações, as planilhas, etc., mas que gera arquivos que só podem ser lidos pela cópia que está instalada no seu computador, o valor de uso de um software desse é pequeno, porque você não vai poder trocar arquivos com ninguém, ninguém mais vai poder ler, abrir e ver o que você criou, só você. Agora, se você usa um software que gera arquivos que qualquer outra pessoa na internet pode abrir e ver, esse software tem um valor de uso bem maior do que um software que só você, que cria arquivos que só você pode ver.
Sim.
Então, parece paradoxal, mas o valor de uso do software aumenta com a sua disseminação. O que é o contrário, por exemplo, das bolsas Gucci ou dos fetiches de moda, né, que o valor é pela raridade. Então, os bens simbólicos que agregam valor de uso através da comunicação, como, por exemplo, o software, eles são bem antirrivais.
Uhum.
Então, parte da distorção que a gente vê no teatro da segurança são as empresas fornecedoras de TI querendo criar uma, manter uma galinha de ovos de ouro, onde os seus produtos são vendidos como se fossem bens rivais, pagas pela licença de uso de uma cópia, sem o direito de examinar como funciona, para não replicar a funcionalidade, tem o direito de instalar outras máquinas, quando o custo marginal de produção daquilo é praticamente nulo, é só fazer uma cópia de um CD.
Sim.
E aí querem pendurar o custo de manter artificialmente esse modelo de negócio na sociedade. E daí vem os exageros no rigor das leis de direito autoral, né, que hoje em dia tem infração penal, inclusive, por infração de direito autoral, que excede, por exemplo, lesão corporal na família.
Sim.
Se você fizer uma cópia não autorizada de um CD e começar a vender, você pode estar cometendo um crime mais sério do que esfaquear a sua mãe dentro da sua casa. Então, essa distorção que a gente vê no mercado tem a ver com a também com o teatro das vaidades, porque aquele que aprendeu a ganhar dinheiro no início da informática, tratando bens antirrivais como se fossem rivais, numa velocidade que o capitalismo nunca viu antes, né? A indústria de software mostra isso, não vai querer largar o osso, vai querer continuar convencendo o consumidor, a sociedade, que é assim que o mercado funciona. Então, essa interseção do mercado das vaidades, onde aparece a ganância e o valor que as pessoas costumam dar ao sucesso com a ganância, né? Ele tem uma interseção com o teatro da segurança, que as pessoas dizerem, por exemplo, o seguinte: bem, se essa empresa teve sucesso e é líder de mercado na área de segurança, na informática, então, de certo, ela sabe, deve saber o que está fazendo. Sim. Então, eu vou confiar nela porque ela é líder de mercado, sem levar em conta que a estratégia dela para se manter livre de mercado pode incluir a necessidade de manter o cliente dependendo dela enquanto puder. Né?
Claro.
Então, existe uma interseção aí perigosa do equivalente do teatro da segurança na economia, que eu chamei de teatro das vaidades, com o teatro da segurança na informática, que passa, inclusive, pela forma como o mercado evoluiu e continua evoluindo na área de TI, na área de tecnologia da informação, né? E que fica oculto, pela meio que ofuscado, pela fascinação que as pessoas continuam alimentando com a tecnologia como um bem em si mesmo, a tecnologia que evolui numa rapidez que a humanidade nunca viu, né? Empoderando as pessoas a se comunicarem de uma maneira cada vez mais ampla, né? De formas cada vez mais variadas. Isso Sim. fascina as pessoas a um ponto de não perceberem as ciladas que a complexidade pode estar armando para elas.
Sem dúvida, sem dúvida.
E essas soluções líderes de mercado, né, e que fique bem claro, a gente não está dizendo que não servem ou que não funcionam, não se trata disso, mas essas soluções ditas líderes de mercado muitas vezes levam as empresas a investir cifras gigantescas, né, absurdas, em soluções que se têm equivalentes no mercado com valores bem mais, vamos dizer assim, adequados ou condizentes com a segurança que ela vai fornecer. Só que como não é fornecido por um líder de mercado, a empresa vai lá e investe muito mais naquele dispositivo que muitas vezes é só uma caixa com a marca por fora e o software que tem lá dentro é idêntico ao software que se encontra em vários outros produtos semelhantes, né?
Exatamente. Muitas vezes está embutido nessa inércia das pessoas não saírem de um fornecedor que está perdendo a eficiência no que ele oferece, né? Por uma razão simples e lógica, que é o custo, o custo da barreira de saída, né? Para você trocar um fornecedor em TI hoje, onde os sistemas são cada vez mais integrados e cada vez mais modularizados, né? Camadas e camadas que vão se acrescentando, computação em nuvem, gerência de redes acoplada ao business intelligence, né? A gerência do negócio, etc. Com essa evolução da informática, onde a tendência do fornecedor é verticalizar as soluções que ele oferece, uma vez que o cliente está com seu parque tecnológico consolidado, predominantemente com produtos de um fornecedor ou de uma coalizão de fornecedores, o custo para ele migrar para uma solução alternativa que no papel poderia ser mais eficiente, tem aí um investimento que nem sempre compensa quando você planeja a curto prazo. E por que que não se planeja a longo prazo? Porque ninguém sabe prever como é que esses custos de operação vão evoluir ao longo do tempo. Então, é imprudente fazer um planejamento a longo prazo e a curto prazo uma migração não compensa. Então, muitas vezes as pessoas se veem como se fossem refém de uma solução tecnológica, mas não querem enxergar isso porque é um sentimento que não se adequa a esse fascínio da tecnologia como algo que vai sempre melhorar as coisas.
Uhum. E, professor, aproveitando aqui uma frase, uma das inúmeras frases muito boas que a gente encontra nesse seu artigo que o Guilherme vai colocar no show notes, por que o senhor escreveu lá, né, que quanto mais a gente gasta com segurança da informação, mais incidentes ocorrem. A que o senhor atribuiria isso ou quais são os seus pensamentos a esse respeito?
Bem, eu acho que tem vários aspectos aí que podem atenuar essa percepção, né? Uma delas é o seguinte: quanto mais se usa a informática, mais preocupação se tem com possíveis mau uso e mais monitoramento pode estar ocorrendo que detectam incidentes que causam danos. Né? Isso pode ser um aspecto.
Uhum.
Outro aspecto pode ser justamente o que a gente estava comentando a respeito da dissonância que existe entre um mercado que atua na informática como se todos os bens simbólicos fossem rivais, fossem tratados como mercadoria que se comporta no mercado como um sabonete, uma escova de dentes, um hardware, né?
Sim,
cujo
sim.
Valor de uso tem uma relação com o valor de compra, o valor de mercado. Né? Essa tendência, né, de quem é líder de mercado precisar de desenvolver estratégias para manter o cliente dependente, erguendo barreiras de saída da solução tecnológica dele para outras, pode ter uma relação dessa situação em que a informática se encontra. Como é que eu posso afirmar que essa é uma estratégia dos líderes de mercado de TI, de que é necessário manter o cliente dentro de um contexto onde o custo de saída para uma solução alternativa é alto? É fácil observar isso da seguinte maneira. Na história da informática, toda vez que uma empresa de software começou a se desenvolver e foi galgando posições de mercado até se tornar líder, você pode ver que na trajetória dela ascendente, enquanto ela não era líder de mercado, ela tinha uma estratégia de desenvolvimento cooperativo, colaborativo com a sua área, onde ela fornecia mais eficiência nas suas soluções aos seus clientes em termos de interoperabilidade. O produto é melhor porque interopera com todos os outros que fazem a mesma coisa no mercado. Se você usar o meu, não só você vai pagar menos, mas você não vai precisar de modificar os seus arquivos, de migrar, você vai poder interagir com os outros fornecedores e clientes da forma como você está interagindo hoje. A partir do momento que essa empresa ganha destaque e começa a ganhar mercado, quando ela se torna dominante, ela muda de estratégia em relação aos padrões que os seus produtos implementam. Já começam a aparecer certas mudanças na maneira como essas soluções operam, que quebram interoperabilidade com concorrentes, porque agora a interoperabilidade com softwares equivalentes ou com hardwares equivalentes, né, deixa de ser uma vantagem competitiva para ela e passa a ser um obstáculo para ela manter ou aumentar a sua fatia de mercado. Então, o cliente muitas vezes entra numa mudança tecnológica abraçando uma nova linha de produtos, uma nova tecnologia, como a salvação para a encrenca que ele está atolado agora na área de TI. Né? E aí ele vai perceber 10 ou 20 anos depois que aquela solução o aprisionou de novo num custo de saída para uma próxima solução, que parece ser agora a melhor, né? Inviável para o planejamento atual da empresa. Né? Então, eu acho que essa lógica perversa da economia tradicional tentando acumular capital com os mercados de TI, né, onde a estratégia das empresas tem que mudar quando elas se tornam líderes, pode ter relação com custo cada vez maior, perdas e danos, à medida que se investe mais para tentar evitar perdas e danos com o uso de TI.
Sim.
Mas é só um raciocínio especulativo, né?
Sim.
Mas que é coerente, que faz sentido.
Sem dúvida, é bastante inteligente, inclusive, porque nessa questão, quando as empresas, como o senhor coloca, quando elas não são dominantes, né, elas acabam utilizando essa interoperabilidade, essas facilidades como um investimento.
Isso, e depois como vantagem competitiva, né?
Exatamente. Só que depois, quando os usuários estão fechados, né, naquela tecnologia, né, me parece, inclusive, que o que antes era vantagem competitiva, inclusive no que diz respeito à segurança, passa a ser colocado num segundo momento, né? Passa a ser colocado um pouco de escanteio, uma vez que as pessoas já estão trancadas naquela tecnologia, ela não precisaria se preocupar tanto assim com segurança da informação, né? Eu também falo apenas de forma especulativa, né? Não digo que isso aconteça sempre, né? Mas o que o senhor acha disso? O senhor acha que pode acontecer?
Bem, isso está refletido também na maneira como opera o mercado de segurança, né? As grandes empresas de TI, elas acusam os profissionais da segurança que descobrem vulnerabilidade de estarem jogando o jogo dos criminosos quando divulgam essas vulnerabilidades abertamente.
Sim.
Acontece que quando os pesquisadores comunicam ao fornecedor ou ao fabricante, olha, encontrei tal defeito no seu produto, é preciso que você conserte, porque o seu cliente está exposto a um risco que ele não está sabendo.
Sim.
Muitas vezes, na maioria das vezes, a empresa simplesmente ignora se aquilo não causa dano à sua imagem no mercado. E ela só vai sentir um dano à sua imagem no mercado se aquela vulnerabilidade se tornar pública. Então, lá pelos idos de 2005, houve muita discussão a nível ideológico sobre a postura de pesquisadores em segurança. Alguns colegas meus, professores na área, chegaram a ser presos e acusados, né? Sofreram processo, inclusive que participaram em concursos para descobrir vulnerabilidades, né? Chegaram a um acordo a respeito de um prazo que essas grandes empresas pediam aos pesquisadores para que elas tentassem corrigir a falha antes de que a divulgação da vulnerabilidade fosse tornada pública, né? Muito bem, nem todas que fizeram esse acordo em 2005 com as maiores empresas de segurança da informática honram esse compromisso. Muitas vezes a gente vê artigos aí de pesquisador dizendo, olha, achei uma vulnerabilidade no produto tal, entrei em contato com o fornecedor conforme o acordo que está nesse documento, no dia tal ele não respondeu, ficou enrolando, não reconheceu que isso era uma vulnerabilidade, agora eu estou dando uma prova de conceito, mostrando aqui como é que isso pode ser explorado. Bem, aí tem um pico de exploração por criminosos de verdade daquela vulnerabilidade quando se torna pública, e a empresa Sim. se volta contra o pesquisador que está divulgando. Mas é um jogo delicado na sociedade, esse jogo do papel do profissional da segurança nesse contexto, né?
Claro.
E o que a gente vê por conta dessa tentativa de conciliar as duas necessidades, a da sociedade de saber melhor sobre a qualidade do que está usando e dos grandes fornecedores de incluírem no custo operacional, né, a responsabilidade por manter o cliente razoavelmente protegido com o serviço ou com o produto que eles estão fornecendo, é um novo mercado de crime organizado que vende para uso não detectável, né, vulnerabilidades que foram descobertas, possivelmente comunicadas ao fornecedor, porém ainda não corrigidas, no mercado negro de ferramentas de ataque, né? São chamados os Zero Day, né? Os ataques que usam vulnerabilidades que têm zero dia de conhecimento público.
Sim.
Os grandes episódios de espionagem industrial, guerra cibernética e ondas de ataque, por exemplo, a indústria financeira hoje, no mundo, eles exploram vulnerabilidades vulnerabilidades até então desconhecidas de fornecedores de ferramentas de segurança e de fornecedores dos produtos que têm as vulnerabilidades, né? Depois que se descobre o que está acontecendo, vai se ver aquele ataque foi perpetrado explorando uma vulnerabilidade até então desconhecida do público. Sim. E o mercado está aquecido, essas vulnerabilidades estão ficando cada vez mais valiosas, mais caras. Tem Zero Day aí que é vendido por 100 mil, tem leilões, tem sites russos que fazem, hospedados na Rússia, que fazem leilões de vulnerabilidades Zero Day, né? Então, eu acho que é salutar que a sociedade saiba desse estado das coisas, porque isso indica que há uma certa falta de sintonia entre a maneira como a TI está evoluindo e a expectativa que a sociedade e o público tem do que ela pode, em que ela pode atender. Sim. E nesse espaço a guerra cibernética está se desenvolvendo como estratégia militar também, não é?
Claro. Uhum. Nos últimos acontecimentos aí com Flame, né?
Os derivados. Exatamente.
A gente tem várias. E agora que, pegando esse gancho, o professor que o senhor comentou a respeito da sociedade e tal, com relação a. Vamos pegar um exemplo aí que a gente até conversou previamente sobre ele para ilustrar essa questão do teatro da segurança e nos aprofundarmos um pouquinho nele. A questão da urna eletrônica brasileira. Como é que isso se encaixa ou como é que isso. O que isso tem a ver com o teatro da segurança?
Um dos motivos para eu abraçar o gancho do Bruce Schneier de que o teatro da segurança tem um papel importante no processo, ele tem um papel importante de duas formas, o teatro no processo da segurança. Tem um papel importante de duas formas. Quando ele aguça a sensibilidade do público a respeito dos riscos, ele pode ser salutar no sentido de desenvolver a prudência das pessoas como parte da estratégia de lidar com os riscos, para que as pessoas sejam menos afoitas em relação a adotar a tecnologia sem entender melhor como aquilo vai afetar o seu perfil de risco. Por outro lado, o teatro pode funcionar na direção oposta, como aconteceu, por exemplo, na história de Troia. Uhum. Quando as pessoas estão muito confortáveis com a sua situação de conhecimento, onde a opinião ou palpite não é embasado em conhecimento técnico, é tido como conhecimento útil para avaliar riscos, né? Essa situação onde o teatro é usado para insuflar sentimento inadequado ou exagerado de adequação, de proteção, né? Sim. Isso pode expor a sociedade a um risco sistêmico, como foi o caso lá de Troia, né?
Sim.
Levaram o cavalo para dentro da cidade, como se fosse um presente, lá dentro estava tropa de choque para arrombar o portão e invadir a cidade. Eu vejo muita afoiteza na postura da sociedade brasileira em relação à solução tecnológica que foi adotada no Brasil para o processo eleitoral. Porque o Brasil hoje é o único país do mundo que ainda mantém um sistema eleitoral informatizado de primeira geração que não permite ao eleitor acompanhar com seus próprios meios o processo de contagem e de totalização de soma dos votos. Ele está acreditando que aquela caixinha está fazendo a conta certa e ele confia que está e ele está satisfeito com esse sentimento. Sim. Porém, né, o fato de que ninguém mais enxerga nada de errado acontecendo com a soma dos votos não quer dizer necessariamente que o que está rodando ali dentro daquela caixinha está fazendo as coisas como ele imagina que está, como ele espera que esteja, como ele gostaria, se ele está interessado numa eleição limpa. Ok? Então, o eleitor, em troca de um fetiche, de uma apuração rápida, de não estar mais vendo ninguém fraudar, ele troca isso pelo direito de fiscalizar o processo eleitoral. E o que ele pode estar levando em contrapartida? Ele pode estar levando para o seu poder legislativo e executivo representantes da sua cidadania, que são cada vez mais atrevidos em relação a questões éticas, de corrupção e tudo. Gente que vai para a tribuna falar na frente das câmaras que vai ser reeleito, se for condenado ou não por corrupção, ele volta porque ele tem voto. Ele tem voto como? Quem é que sabe se esses votos foram mesmo dados a ele ou se esses votos apareceram lá na contagem eletrônica de alguma forma? Né? Então, eu vejo, no caso de como evoluiu a informatização do sistema eleitoral brasileiro, um exemplo clássico de como o teatro pode estar atuando de uma forma imprudente para levar as pessoas a se sentirem seguras quando não necessariamente estão. Todos os países do mundo que já passaram por essa etapa de confiar em excesso no processo eletrônico para fazer suas eleições, voltaram atrás e perceberam a imprudência de retirar completamente do eleitor o direito de acompanhar a contagem. Todos os países, a exceção é 12 dos 50 estados americanos, que ainda usam urnas como as nossas, que não permite recontagem dos votos, recontagem manual e visual dos votos, né? Todos os outros países do mundo, o último deles foi a Índia, voltou atrás em relação a sistemas eleitorais de primeira geração como a gente usa. E a Argentina é o segundo país do mundo a estar usando sistemas de terceira geração. Eles levaram 10 anos observando como que a gente estava fazendo o processo eleitoral. E onde nas províncias da Argentina, onde a corrupção política é endêmica, há uma resistência de se adotar sistemas de terceira geração. Mas em províncias onde a corrupção ainda não tem tanta projeção assim, porque não há tanto a roubar assim do erário público, né? A sociedade conseguiu emplacar sistemas de terceira geração. Então, lá dando exemplo para o mundo de como se pode fazer uma eleição eletrônica ágil, fácil de apurar e difícil de ser fraudada, inclusive por quem controla o processo eleitoral. Ou com a conivência de quem controla o processo eleitoral.
A gente pode notar, a gente sabe que o senhor é um crítico desse nosso modelo, né? Inclusive, em um vídeo que nós assistimos recentemente, o senhor colocava até mesmo as dificuldades que os pesquisadores têm para estudar o código, né, da urna, e que mesmo diante dessas dificuldades, um aluno seu, hoje seu colega na UNB, né, me corri se eu estiver errado, conseguiu mesmo assim descobrir uma vulnerabilidade que permitiria a violação do sigilo do voto, ou seja, apontar em quem cada pessoa vota, né? Isso ocorreu realmente, né?
Olha, não só ocorreu, como mostra claramente como, de que forma e por que a segurança do eleitor que quer eleição limpa é tratada como um assunto de marketing ou de opinião pública por quem normatiza, opera e julga o resultado do processo eleitoral no Brasil.
Claro.
Na Primeira República, logo depois da queda do Império, os generais e os oligarcas que estabeleceram a República no Brasil criaram um simulacro de democracia com a política café com leite na República Velha, onde todo o processo eleitoral era concentrado, as três faces do processo eleitoral, a normativa, a executiva e a judicativa, eram concentradas no poder legislativo. Os mapas de votação saíam dos estados, iam lá para a Assembleia Nacional no Rio de Janeiro, e lá o Senado tinha 8 meses para decidir o que, que era mapa que eles iam aceitar. Não, esse aqui está fraudado, vamos tirar ele fora, vamos corrigir esse aqui, vamos refazer esse aqui. No final, saiu o resultado que eles queriam e parecia uma votação. E tinha o bico de pena, o voto era às claras, né? Com a Revolução de 30, houve um movimento pendular na direção oposta. Vamos tirar todo esse poder de fazer a eleição da mão do Legislativo, vamos botar na mão do Judiciário. Continua concentrado, só que agora no outro poder republicano, agora no Judiciário. Sim. Com a informatização, o eleitor perdeu o direito de participar disso. Ele agora vê tudo como se fosse lindo e maravilhoso, o resultado sai rapidamente, mas ele não pode acompanhar mais, mesmo que ele queira. Ele tem que confiar no que o especialista está dizendo. E o especialista vai dizer o que as pessoas vão ouvir, os especialistas que elas querem ouvir. Que é a natureza humana, é o fascínio com a tecnologia, entra aqui como uma luva. As pessoas querem ouvir o discurso oficial de que está tudo bem, ninguém vê fraude, ninguém prova fraude. Claro que ninguém prova fraude. Quem vai produzir prova contra si mesmo, para se julgar, digamos, negligente ou conivente com alguma manipulação indevida?
Sim, sim.
Também é da natureza humana que ninguém faça isso.
Claro.
Teatro da segurança na interseção com o teatro das vaidades de novo.
Acontecendo ali, né? É, a gente nota, e eu noto na sua lição, uma importância de uma análise cultural e histórica da tecnologia e da própria segurança da informação.
Exatamente.
A gente não cai, e o jovem estudioso, né, ele precisa saber que tecnologia não é meramente tecnologia, não. A gente tem uma cultura, a gente tem história, e o senhor ainda traz elementos econômicos, né, efeito de rede, custos de ficar trancado na tecnologia e até mesmo a questão dos incentivos, né, a segurança da informação ligada com incentivos, é uma análise econômica da segurança da informação.
Existe um pesquisador inglês, uma das universidades tradicionais da Inglaterra, que é conhecido por ter uma visão ampla, holística, econômica da segurança na informática. O nome dele é Ross Anderson.
Sim.
Ele é um engenheiro extremamente competente e ele tem essa visão no qual eu me espelho para escrever a respeito também, né?
Sim.
Então eu recomendo àqueles que querem se aprofundar nessa dimensão social da tecnologia, no que vai dos processos de segurança, a buscar ali na literatura os trabalhos de Ross Anderson. Eu fico assim, lamentando, fico sentido quando eu vejo meus alunos ou colegas ou pessoas que têm uma atuação brilhante na área de tecnologia, né? Pessoas que têm motivo para se sentirem orgulhosas do seu desempenho na área técnica, se exaltarem para dizer assim, não, eu sou um técnico, eu não me importo com essas questões políticas, essas questões... Ora, a interface da tecnologia com o direito é onde o futuro da nossa sociedade vai ser decidido, se a gente vai seguir um caminho de totalitarismo ou se as conquistas do iluminismo, do humanismo, da Revolução Francesa vão se consolidar. O desafio é muito grande, porque a internet é, ao mesmo tempo, um instrumento de liberdade e um instrumento de controle como nunca existiu.
Sim, tá? Sem dúvida.
Então, essa tendência de se aprovar leis mais exageradas, com tipos penais mais vagos, com penas mais rigorosas, com critérios de prova mais frouxos, isso é uma tendência perigosíssima que a sociedade já experimentou em momentos de crise econômica anteriores, como, por exemplo, na República de Weimar, com a inflação, hiperinflação que eles sofreram para dar conta das dívidas da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. Eles aprovaram leis onde praticamente qualquer especulação econômica era crime econômico. E, com isso, o direito adquiriu uma dimensão exagerada do ponto de vista político e permitiu a politização do judiciário. Quando o Partido Nazista chegou ao poder, Hitler não precisou baixar nenhum decreto ou violar nenhuma lei para perseguir uma minoria étnica que tinha projeção na atividade econômica. Bastou seguir a lei de maneira seletiva. Sim. Então, esse processo que a gente está vivendo hoje é um alerta para que as pessoas que têm domínio sobre a tecnologia não sintam tanto orgulho assim de não dar importância para a interface da tecnologia com a sociedade.
Claro, claro.
É, o momento que a gente está vivendo é crítico.
Eu tenho a impressão que o senhor ministrou também uma disciplina na UNB chamada Tecnologia e Sociedade, é isso?
É, eu já ministrei. É. No momento eu não estou ministrando, está na mão de um outro colega.
Ah, sim,
até 2007 eu ministrava.
Sim, durante
um período.
Professor, a gente está chegando quase na nossa uma hora. Tem mais um assuntinho que eu queria, arriscando passar um pouquinho dessa uma hora, mais um item que eu queria puxar aqui para a nossa conversa. A relação de... as questões de garantir segurança e sistemas confiáveis, esses dois termos, né? E a relação desses dois termos com o teatro da segurança.
São frases de efeito, né? Que são repetidas ad nauseum, por exemplo, né? Material de propaganda e também no noticiário, a gente vê isso praticamente todo dia na televisão, né?
Sim.
São frases usadas para alimentar sentimentos, ou de proteção, ou de desamparo. Né? Mas, muitas vezes, sem remeter a uma compreensão de como a tecnologia está afetando as probabilidades de alguém ser enganado e sofrer um dano por causa disso, sem perceber a tempo.
Sim, sem dúvida.
E esses dois termos são amplamente empregados, né?
Sim, a frequência com que essas frases quase loucas são usadas em conversas a respeito de segurança informática, para mim, é uma evidência do papel, da importância do teatro da segurança no processo, para como que as pessoas vão se ajustar a níveis de risco que elas, querendo ou não, vão estar tendo que conviver com eles. Né? Pense, por exemplo, no trânsito. As pessoas se adequam às regras de trânsito obedecendo as que existem no papel ou não, porque não tem guarda para todo lado.
Sim, então,
a sociedade não pode simplesmente querer pendurar no outro, no Estado, a responsabilidade por administrar seus riscos. A postura das pessoas diante dos riscos tem um papel importantíssimo. Né? Então, essas duas frases, não sei o que garante a segurança, isso garante a segurança... isso é um sistema que não é confiável, isso é um sistema que é confiável, a frequência com que essas frases são repetidas é um sinal de que as pessoas estão sendo induzidas a desenvolverem sentimentos sobre proteção da informática que estão sem base, porque senão as explicações seriam mais detalhadas.
Sem dúvida.
Essas frases não precisariam ser tão usadas com tanta frequência.
E a gente, inclusive, a gente gravou no nosso podcast número 11 a respeito do incidente ocorrido com o site blindado, né, Guilherme?
Sim, sim.
É, que a gente, nesse episódio, até a gente recomenda que os nossos ouvintes busquem ele, porque ele acaba tratando um pouco também, ele é um exemplo, vamos dizer assim, de parte desse teatro de segurança.
Né, que pois é, algo... acho que o Código de Defesa do Consumidor tem algo a ver com exageros no teatro, não é isso?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. O próprio, não especificamente, mas a doutrina já aponta que quando um fornecedor desperta uma confiança no usuário e no consumidor, essa confiança despertada, seja por atos, ou seja pela forma
promessas.
Da ou seja, inclusive, pelas promessas, essa confiança despertada é tutelada, sim, pelo direito do consumidor.
Gera responsabilidade, né?
Sem dúvida.
Quem induziu.
Exatamente. Então, o link que é possível fazer entre teatro da segurança e as expressões garantir segurança e sistemas confiáveis vai no sentido de que quando o fornecedor promete segurança, mesmo que seja por meio do teatro, né, ele vai ser responsabilizado se ele não cumprir. E nós já temos diversos julgados, diversas jurisprudências que apontam, e obras doutrinárias, inclusive, que apontam a questão da proteção da confiança do fornecedor, do consumidor, não apenas na área da tecnologia da informação, mas no direito do consumidor como um todo. Né?
E aí?
Parece, Parece que o direito do consumidor é uma das áreas do judiciário que pode contribuir para estabilizar esses exageros do teatro, não?
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Inclusive, o nosso legislador, a gente tem uma professora aqui muito proficiente nessa área, que é a professora Cláudia Lima Marques, aqui da UFRGS, e do Rio Grande do Sul, e ela escreve muito sobre essas questões. Ela tem um livro, inclusive, sobre a confiança no comércio eletrônico e essa questão do papel que a proteção da confiança tem, inclusive nos movimentos de atualização do Código de Defesa do Consumidor, há algumas questões de atualizar o código para o comércio eletrônico e para ampliar a questão da proteção da confiança. Mas o senhor tem toda a razão, é muito importante o Código de Defesa do Consumidor e direito do consumidor nesse ponto, né?
É um cuidado que as empresas têm que ter ao afirmar, que não pode ser que nem o professor falou, colocar simplesmente afirmativas ocas, né? Porque eles vão ter que responder por essas afirmativas. Vão ter que dar respaldo a essas afirmativas, né? E, infelizmente, o que a gente vê são afirmativas ocas justamente por não terem um respaldo técnico que de fato, torne realidade o que está sendo dito ali.
É uma das coisas que me deixa, às vezes, preocupado, às vezes atônito, é a situação dos juízes que, às vezes, têm que julgar situações que envolvem informática. Sim. Sem ele ter uma cultura que lhe permita formar uma base de convencimento mais sólida. Qual a experiência de vocês em lidando com isso? Isso está mudando? Tem juízes que se preocupam com essa situação? Tem isso... muitas decisões assim, meio descabidas ou esdrúxulas ou conectadas?
Sim. Isso de fato existe, né? Há bem pouco tempo atrás... E o Brasil é reconhecido aqui no Brasil pelas discrepâncias e pela quantidade de decisões no mesmo órgão, inclusive, que são diferentes uma das outras, né? E isso pode ser atribuído, sim, à falta de conhecimento técnico do juiz, né? Alguns dizem também que essa insegurança jurídica gerada pela discrepância entre a jurisprudência, entre as decisões, se devem à falta de uma legislação, como o Marco Civil, por exemplo, né, que teria o condão de conduzir melhor a jurisprudência nesse ou naquele sentido. Já foi muito ruim, mas hoje está melhorando, né? O próprio STJ, por meio da ministra Nancy Andrighi, tem tido decisões bastante, bastante inteligentes, bastante interessantes e bastante... relacionadas com a realidade, né? Se não me engano, a terceira turma do STJ. Então, eles têm julgado...
Súmulas educativas.
Sim, sem dúvida. Tem lidado algumas questões sobre a responsabilidade de provedores e tal. Muita gente discorda das decisões, mas pelo menos a gente nota que uma linha está sendo seguida, né?
E vocês acham que a súmula vinculante... ajudaria nesse amadurecimento, nesse caminho?
Se a gente for pensar em súmula vinculante dentro de um contexto em que os julgadores talvez não estejam absolutamente preparados para lidar, né? Talvez ela possa se voltar contra a própria sociedade.
É, né? Uma arma de dois legumes.
É, uma faca de dois legumes. sem dúvida.
Mas então tá, professor, estamos chegando no nosso tempo, então antes de fazermos as despedidas, vamos deixar aí o senhor fazer o fechamento sobre o assunto do teatro e segurança, por favor.
Olha, eu fiquei muito honrado com o convite de vocês para esse podcast, porque eu percebo a importância do trabalho que vocês desenvolvem, né? Uma parceria para a consultoria e para a operação no direito que leva a sério essas questões que vocês trouxeram à tona, né? E fico muito feliz de poder ter contribuído com algumas gotas, né, de experiência, buscando na minha cultura de acadêmico, sou pago para isso, né, para pensar, para estudar, né, como ajudar as pessoas a se esclarecerem melhor a respeito dessas questões.
De minha parte, professor, sabe que a honra foi toda nossa de poder recebê-lo aqui no Segurança Legal. A nossa proposta, ela ainda é tímida, mas a gente leva bastante a sério esse podcast. E para nós, saiba que agradeceu enormemente a sua participação nesse pequeno fórum que a gente tem aqui de discutir essas coisas que às vezes nos deixam pensativos e tentam também fazer com que a gente reflita, e a sua participação com certeza vai contribuir também para que mais pessoas consigam perceber esse assunto, que às vezes é a linha que separa o teatro e a realidade, às vezes é um pouco tênue, mas quando a gente começa a pensar no assunto, a gente começa a perceber os problemas, né? Então eu agradeço de público aqui, também faço um convite de público de que em outras oportunidades, se o senhor tiver à disposição, que a gente volte a conversar sobre outros assuntos aí, porque a sua participação engrandece muito e nos deixa muito, muito alegre aqui.
Pois não, vamos em frente. Vamos aguardar a próxima oportunidade.
Perfeito, vamos lá. Então, ao nosso ouvinte, se tiver alguma pergunta, algum comentário a respeito desse podcast, não esqueça de acessar a nossa página, a página do podcast, que é segurançalegal.com. Lá você vai encontrar todos os episódios e você pode deixar os seus comentários a respeito do episódio e, eventualmente, até alguma pergunta, até alguma indicação de tema a ser tratado. Não esqueça, você que nos acompanha pelo iTunes, de classificar lá o nosso podcast de acordo com o número de estrelas que você acha adequado, né? Isso aí é interessante para divulgar o nosso trabalho. E, professor, ficamos muito contentes de ter uma figura como o senhor, com todo o background acadêmico e comercial, né, nessa área da segurança da informação e na área da informática. Recém no nosso 13º, número 13, nosso terceiro podcast, episódio, né? E é algo que, como o Guilherme falou, é uma proposta ainda tímida, mas que nós procuramos levar o mais a sério possível, né? Para levar informação de qualidade, fundamentada. A questão da academia é algo que nós três, né, indo para o Guilherme e o professor, nós três temos bastante forte, ou seja, não, a gente não pode atuar no mercado ignorando o que existe de conhecimento dentro da academia, no que existe de embasamento das tecnologias, das opiniões, da boa referência teórica, né, das boas referências em termos de professores renomados na área, como, por exemplo, o Ross Anderson, que o professor Rezende citou. Inclusive, ele escreveu o livro Security Engineering, um livro muito interessante sobre segurança da informação. Então, que a gente não se afaste, o nosso ouvinte entenda essa nossa preocupação de que a gente não se afaste da academia no sentido de basear os nossos conhecimentos em pesquisas, em fontes realmente sérias de informação, e não simplesmente no garantir segurança, né, mercadológico, com fim de simplesmente vender um produto ou um serviço.
Eu que agradeço.
Então tá, professor. Assim, para o nosso ouvinte, até a próxima, até o episódio número 14.
Até a próxima.